É uma grande honra e prazer ter vocês aqui conosco nessa noite, amém? O Senhor, em todo tempo, Ele quer confiar coisas preciosas em nossas mãos. Coisas do Seu reino. Tudo aquilo que pertence ao reino dos céus é extremamente valioso e importante em nossas vidas. E nós devemos olhar para isso de uma forma muito criteriosa. Tudo que se refere-se a Deus é algo extremamente valioso. E nós temos que estar atentos a essas coisas. Aquilo que o Senhor quer confiar em nossas mãos. Então, existem coisas maravilhosas e poderosas que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Mas para isso, Ele precisa encontrar um princípio dentro de nós. Nós já temos ouvido alguns domingos, e desde a última ceia que nós tivemos, e o apóstolo João ministrou em nossas vidas sobre fidelidade. E eu quero continuar falando um pouco sobre isso, sobre esse princípio extremamente importante e valioso que traz muitas bases para que a gente permaneça bem em Cristo Jesus e valorize tudo aquilo que Ele tem colocado e confiado em nossas mãos. Amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, em Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 14. Talvez você saiba já, é uma parábola dos talentos, talvez você já saiba até de cor isso. Mas é importante ouvirmos novamente e meditarmos um pouco sobre essas verdades que a palavra nos traz. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe ao seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirar-lhe-eis, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te bendizemos e queremos te agradecer, Senhor. Muito obrigado por essa noite. É um grande privilégio estar na tua presença, ouvir a tua palavra, receber o poder da tua vida, o teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós damos total liberdade para o Senhor. Nós queremos viver debaixo daquilo que agrada o teu coração. Queremos que o Senhor encontre dentro de nós obediência. Queremos que o Senhor encontre fidelidade dentro de nós. Queremos que tudo aquilo, palavras, atitudes, agradem o teu coração. Nós queremos que te pedir nessa noite que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos dê entendimento. Faça com que a gente compreenda, Senhor, aquilo que verdadeiramente é importante. Não queremos ser pessoas, filhos e filhas, que se embaraçem com as coisas deste mundo. Nós queremos dar importância para aquilo que é importante, que é importante para o teu reino e para o Senhor. Nós sabemos que tudo aquilo que é eterno, nada pode se comparar. Por isso, Espírito Santo, traga clareza, que o Senhor venha sobre nós nessa noite, trazendo uma revelação, uma unção fresca, que o Senhor estabeleça as tuas verdades, que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos ser pessoas focadas no alvo que é Jesus Cristo. Não queremos, Senhor, colocar a nossa vida naquilo que não vale a pena. Nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos e que o Senhor governe em todas as áreas. Nós queremos te ouvir, nós queremos estar atentos a todas as coisas preciosas que o Senhor tem para confiar em nossas mãos. Por isso, precisamos que o Senhor continue nos ajudando, precisamos que o Senhor continue alinhando a nossa vida. Nós sabemos que tudo que te pertence é algo extremamente sério. Por isso, pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. É um privilégio servir ao teu reino, é um privilégio servir as pessoas, é um privilégio cuidar como mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem confiado em nós. Assim nós oramos, consagramos as nossas vidas, este lugar, como um lugar santo e livre para o agir do seu Espírito. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E amém. Essa parábola é uma parábola muito conhecida por todos nós. Isso, eu creio, que vai facilitar aquilo que o Senhor queira falar conosco nessa noite. O Senhor, Ele está procurando filhos e filhas, servos fiéis, para confiar coisas importantíssimas em nossas mãos. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus fará, é algo extremamente importante, valioso e precioso. Então, quando nós olhamos, nos envolvemos, nós não podemos olhar para as coisas do reino, para as coisas de Deus, de qualquer maneira. Não podemos negligenciar aquilo que é sério e extremamente importante. E tudo que Deus cria e faz é extremamente importante. Nós cremos, como nós ouvimos na ceia de líderes, que existem muitas coisas nos céus já liberadas por Deus para aqueles que o Senhor encontrar em suas vidas fiéis. O Senhor, Ele está procurando aqueles que verdadeiramente carregam esse princípio maravilhoso e poderoso dentro de si. Por que Ele procura pessoas fiéis? Porque Ele quer entregar, confiar, colocar nos nossos cuidados as coisas do Seu reino. O céu, Ele está transbordando de bênçãos para as nossas vidas. E essa é uma verdade de Deus para nós, e nós temos que crer, tomar posse disso. de coisas boas preparadas por Deus. Porém, o que se percebe é que alguns entendem, alguns querem, alguns compreendem, alguns creem e outros não. Mas por que nós pensamos assim? Alguns querem, alguns acreditam, alguns compreendem essas verdades e outros não. Porque através das nossas atitudes, nós expressamos a maneira com que nós queremos viver. Hoje, infelizmente, existe um descaso com aquilo que é importante, um desprezo com coisas valiosas, um desprezo com coisas preciosas. E nós temos que estar atentos com isso. A fidelidade, ela vai trazer, abrir os nossos olhos, abrir as nossas visões. Para aquilo que é importante, nós não podemos tratar de qualquer maneira. Nós temos que tratar com muita seriedade. Talvez a gente não esteja percebendo aquilo que Deus já confiou em nossas mãos. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu quero citar aqui alguns versos. Em Lucas, no capítulo 16, por exemplo, diz assim: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se nem nas coisas terrenas nós somos fiéis, quanto mais nas coisas celestiais, que são as coisas verdadeiras preparadas para nós, que são as coisas importantes, valiosas. Como é que Deus pode confiar em nossas mãos? E o verso 12 diz assim: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então nós temos que olhar para as coisas que estão em nossas mãos e ter um zelo, um temor, uma preocupação e uma dedicação de uma forma íntegra. Deus é poderoso, amém? Porque Ele é soberano. Tudo que Ele faz é grandioso. Tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Salmo 115 diz assim: sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos em Ageu, no capítulo 2. Fala assim para o teu vizinho: o meu Senhor, o meu Pai, Ele fez só os céus, só a terra e tudo que existe na terra. Fala assim para o teu vizinho: Ele é dono do ouro e da prata. Pergunta para ele: você acha que Ele não é capaz de fazer algo na sua vida? Ele é o Criador de tudo, tudo está no poder das suas mãos. Deus pode fazer qualquer coisa, principalmente o impossível. O desejo dEle é fazer cada vez mais por mim, por você, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelas nossas finanças, por todas as áreas das nossas vidas. O maior interessado que eu e você vai bem chama-se Jesus Cristo. E Ele pode. Só que Ele precisa encontrar fidelidade em nós. Ele precisa olhar para o nosso coração. Ele precisa olhar para a nossa mente. Ele precisa olhar para o nosso espírito e encontrar um homem fiel, uma mulher fiel ao quê? À vontade dEle, à palavra dEle, à presença dEle, os princípios dEle. Essa palavra fala que um Senhor viajou. Mas antes desse Senhor viajar, o que esse Senhor faz? Ele chama os seus servos. Ele não chamou qualquer pessoa, Ele não chamou todo mundo, Ele chamou os servos. Aquelas pessoas importantes, aquelas pessoas que Ele olhou e enxergou que poderia confiar coisas valiosas nas mãos daquelas pessoas. Então, antes dEle viajar, Ele chama os seus servos: ó, vem cá. Eu vou fazer uma viagem, mas eu preciso deixar coisas importantes para vocês cuidarem para mim. Então Ele começa a chamar os seus servos. Chega para um servo, Ele dá então 5 talentos. Olha, isso aqui eu vou dar 5 talentos para você cuidar enquanto eu estiver fora. Chamou o outro, eu vou te dar 2 talentos. Chamou o terceiro, falou, eu vou te dar 1 talento. E a Bíblia fala que ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Por quê? Para não se tornar peso sobre a vida das pessoas, e essas pessoas depois viessem com desculpa, falar, olha, o Senhor me deu muita coisa e eu não consegui cuidar. Deus, quando dá algo para nós, ele dá já uma porção que nós podemos dar conta. Isso aumenta a nossa responsabilidade diante de Deus. Então, ele pega, entrega os seus bens aos seus servos, ele parte, e logo quando esse senhor partiu, o que que acontece? Aquele servo, que pegou os 5 talentos rapidamente, ele foi lá e já começou a negociar e conseguiu dobrar 100% mais. Ele pegou 5 talentos, negociou e conseguiu 10. Aleluia, glória a Deus, um excelente trabalho. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, olhou que o que fez 5, o que recebeu 5, o que ele fez. Então ele foi lá rapidamente, negociou também e conseguiu mais 2 talentos. Já são 4, 100%. Glória a Deus, aleluia. E veio o terceiro, que recebeu 1 talento. Ele ficou atemorizado. Ele sabia que o Senhor dele era um Senhor poderoso. Então, ele fez aquilo que ele achava que deveria fazer. Ele cavou um buraco, escondeu e enterrou o talento. E ficou aguardando. E ficou aguardando. Esse Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele viajou quando ele foi crucificado. E todos nós que acreditamos nele, sabemos e cremos que ele está voltando. E a Bíblia deixa de uma forma muito clara que nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que o Senhor confiar em nossas mãos. Tudo aquilo que o Senhor colocar em nossa vida, tudo aquilo que o Senhor colocar em nossa casa. Então, isso fala de uma responsabilidade muito grande que nós temos. Nós somos os servos, nós somos os filhos, nós somos os discípulos do Senhor. Exige um chamado da parte de Deus para as nossas vidas. E ele vai querer que eu e você preste contas de tudo aquilo que ele confiou em nossas mãos. E toda essa responsabilidade é algo importante. Então o Senhor chama os seus servos e entrega o quê? Os talentos. Eu quero falar um pouquinho sobre os talentos. São coisas preciosas, importantes. Sabe quanto significa um talento? Um talento era equivalente a 34 quilos de ouro. Na época, era equiparado a 20 anos de um trabalhador, apenas um talento. Isso aponta para quê? Para algo de muito valor. Tudo que Deus coloca na minha mão e na sua mão é algo de extremo valor. Isso aponta para coisa preciosa. Coisas importantes. Precisamos então valorizar tudo o que temos. Mas existem coisas que se tornam tão comuns que se esquecemos que essas coisas são importantes. Nós nos esquecemos que essas coisas são valiosas. Nos esquecemos que essas coisas são preciosas. Faz parte do nosso dia a dia. E nós esquecemos de agradecer. Esquecemos de valorizar. Eu estava ontem indo à noite para uma reunião. E essas noites têm feito muito frio. E eu estava tomando um banho muito quentinho. Uma água muito quentinha. E quando eu comecei a tomar aquele banho, eu comecei a agradecer a Deus. Por ter aquela água quente. Aquele conforto. Aquele banho. Às vezes nós esquecemos de agradecer o nosso alimento. O Senhor tem abençoado muito o nosso ministério com milagres que têm acontecido. O irmão chegou uma vez e falou assim: pastor, olha, sabe o que eu queria? Sabe qual é o meu sonho? O meu sonho é comer sozinho. Colocar comida na minha boca. Chegou um outro e falou: pastor, sabe qual é o meu sonho? É enxergar o meu filho. Eu nunca vi o meu filho. Chegou uma irmã e falou assim: pastor, o que eu mais quero na minha vida é ter uma família. Eu sou uma pessoa só. Eu não tenho uma família. Eu quero um marido, eu quero filhos. Eu quero parentes. Pastor, sabe o que eu quero? Um trabalho. Pastor, sabe o que eu quero? Amigos. Pastor, sabe o que eu quero? Poder falar. Pastor, sabe o que eu quero? Eu quero ter meus movimentos. Braço, perna. São coisas extremamente preciosas que nós temos. E esquecemos que isso é valioso. A nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso ministério. São talentos que Deus tem confiado em nossas mãos. E nós precisamos dar a importância devida para essas coisas. A primeira coisa que eu devo valorizar é a minha própria vida. A primeira coisa que Deus me deu foi a minha vida. E o que, que eu tenho feito com a minha vida? A vida nós sabemos que está ligada ao tempo. Mas aonde eu tenho investido a minha vida? Aonde eu tenho colocado a minha vida? Eu tenho me envolvido com o quê? Eu tenho investido tempo no quê? Na palavra de Deus, na presença de Deus, nos relacionamentos daqueles que amam a Deus ou não? Eu tenho colocado a minha vida no mundo. Eu tenho colocado a minha vida nas coisas que desagradam a Deus. Eu preciso agradecer a Deus pela minha vida a cada segundo. E viver da melhor maneira possível. O que Deus tem colocado nas tuas mãos é valioso, extremamente importante. Isso está totalmente ligado com a fidelidade, em sermos fiéis a Deus. Qual é o nosso conceito de fidelidade? O que significa fidelidade para você? Fidelidade significa aquele que cumpre aquilo a que se obriga, que tem afeição constante. Uma pessoa leal, uma pessoa que honra, uma pessoa que é exata. Não é uma pessoa que quer inventar coisas novas. Não é uma pessoa que fica achando. É uma pessoa que quando olha para a palavra de Deus, olha para a direção, ela tem que ser fiel àquilo. Não fica questionando. Porque ela crê naquilo. Aquilo é o fundamento. E hoje, infelizmente, muitas pessoas se perdem. Porque querem inventar, querem fazer do seu jeito. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2, eles não fizeram aquilo que eles achavam que deveriam fazer. Eles fizeram a vontade do seu Senhor. Eles foram fiéis. Quando o Senhor dele olhou para eles, o que, que o Senhor falou? Servo bom e fiel. Mas por quê? Porque eles foram exatos. O fiel, ele é pontual. O fiel, ele é constante, ele é firme, ele é perseverante. Firmeza. Uma pessoa constante. É uma pessoa que ela está focada no alvo dela, que é Jesus Cristo. Nada pode nos abalar. Nós temos que criar raízes em Cristo, em sua presença. Nós temos uma estrutura para isso. Nós temos todo o suporte necessário para viver da melhor maneira possível. Fiel. Fiel. Fala para o teu vizinho: fica firme. Persevere. Fala: nós somos fiéis. Nós vamos até o fim. Sem abrir mão daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Uma pessoa fiel é aquela pessoa a quem se confia e guarda valores, coisas preciosas. E nós temos que avaliar a nossa vida. Nós temos que auto se criticar. Temos sido constantes, firmes, exatos. Isso é algo que nos protege tanto de errarmos na vida e em qualquer área da nossa vida. Quando você é fiel com as pessoas que Deus estabeleceu sobre a tua vida, quando você recebe uma direção e você entende que essa pessoa é uma pessoa estabelecida por Deus, tenha certeza que você não vai se dar mal. Você sempre vai ter a tua vida abençoada por ser fiel. Porque acima do teu líder, supervisor, pastor, o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele vai usar essas pessoas como ferramenta. Então não se preocupe em ficar inventando as coisas. Seja exato. Porque aquele que não é fiel, é infiel, desleal, carece de exatidão, que não exprime a verdade, não expressa a verdade. Pessoa infiel que falta aos seus compromissos. Não tem compromisso, não tem aliança. Não se pode contar com a vida da pessoa. Mas o Senhor, Ele está procurando os fiéis. Os que irão ser constantes. Os que irão cumprir as escrituras. Os que irão cumprir a vontade dEle. O Senhor procura os que são gratos. Porque a pessoa fiel, ela é uma pessoa grata. Porque ela vai reconhecer que tudo aquilo que ela tem em sua vida de bom, vem de Deus, pertence a Deus. E uma pessoa grata, como é que ela faz as coisas? Ela faz com excelência, ela faz com alegria, ela faz com prazer. O Senhor está procurando os que fazem tudo com alegria, com prazer, os que são leais, as pessoas que Ele pode confiar. Ele quer entregar coisas preciosas. Aqueles que vão cuidar, zelar, guardar, fazer exatamente como Ele deseja, como é a vontade dEle. O Senhor está procurando pessoas firmes, constantes, perseverantes. Os fiéis acreditam até o fim. Em momentos bons, eles permanecem fiéis. Em momentos ruins, eles permanecem fiéis. Eles permanecem fiéis quando as coisas estão fáceis. São fiéis. Quando as coisas estão difíceis, são fiéis. É tempo de abundância, são fiéis. É tempo de escassez, são fiéis. Se está feliz, são fiéis. Se estão aborrecidos, são fiéis. Se é dia, são fiéis. Noite, são fiéis. Se está chovendo, são fiéis. Se estão com saúde, são fiéis. Se estão com enfermidade, são fiéis. São fiéis o tempo todo. Esses são fiéis. São essas pessoas que o Senhor procura. E o nosso coração está rendido a isso? O fiel, ele não murmura. O fiel, ele agradece. O que quer que seja. Seja uma situação, seja uma circunstância. O fiel, ele tem prazer em todas as coisas. A Bíblia fala em Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O que significa isso? Que devemos ser fiéis com aquilo que já temos. Com aquilo que já possuímos. Nós devemos ser fiéis hoje. Devemos valorizar, devemos cuidar. Se não cuidarmos daquilo que temos hoje, o Senhor não pode acrescentar sobre a nossa vida. Se você é solteiro, você mora com seus pais, você deve ser fiel a quem? Aos seus pais. Você deve ser fiel a quem? À sua casa. Você deve ser fiel a quem? Às pessoas que moram com você. O que significa isso? Significa que essas pessoas podem contar comigo. Os meus pais podem contar comigo. Eu obedeço os meus pais, eu cuido da minha casa, eu contribuo com a minha casa. Eu zelo por aquilo que Deus me deu. Os meus pais foram o Senhor que me deu. A minha casa foi o Senhor que me deu. Como é que eu trato os meus pais? Como é que eu trato a minha casa? Como é que eu trato as coisas de dentro da minha casa? É tudo jogado? É tudo de qualquer jeito? Sabe o que é isso? É negligenciar aquilo que o Senhor tem me dado. É negligenciar aquilo que Ele tem confiado em minhas mãos. Se eu sou casado, eu devo ser fiel à minha esposa, ao meu marido, ao meu casamento, à minha família, aos meus filhos. Como é que eu tenho cuidado da minha esposa? Os pais, cônjuge, filhos, casa, são talentos que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Depois de Deus, o cônjuge é a pessoa mais importante na minha vida. Qual é a minha atenção? Qual é o meu cuidado? Qual é o meu zelo com essa pessoa? Eu ministro, não estou falando de fazer a vontade da pessoa, mas a vontade de Deus é que eu cuide de uma forma excelente dessa pessoa que Ele confiou nas minhas mãos. Sabe por quê? Porque esse Senhor, Ele viajou e Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai chegar em mim: Mauro, o que você fez com a Valéria? O que você fez com seus filhos? O que você fez com a sua casa? O que você fez com o seu trabalho? E eu vou falar o quê? Ele já sabe toda a verdade. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que ser fiel a Deus, é um talento, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso amar, eu preciso dar a minha vida por isso. O fiel, ele não se preocupa com a sua própria vida, ele se preocupa com a vida dos outros. A Bíblia mostra isso de uma forma muito clara. Uma pessoa que tem dificuldade de submeter a Deus, obviamente ela vai ter dificuldade de submeter às pessoas. Por quê? Porque ela quer fazer o que ela quer. Então ela não consegue fazer o que Deus determinou, o que está escrito, a vontade de Deus, e nem aquilo que as pessoas sugerem para que ela faça para ter uma vida abençoada. Porque ela só pensa nela. O fiel não pensa nele. O fiel pensa na vontade do seu Senhor. E nós temos que avaliar as nossas atitudes, nós temos que avaliar o nosso comportamento, nós temos que avaliar as nossas palavras. Eu tenho paciência com todo mundo, mas eu não tenho paciência com a minha família. Eu dou atenção para todo mundo, mas eu não dou atenção para a minha casa. As coisas estão acontecendo de uma forma totalmente livres e desordenadas. Mas sabe por quê? Porque eu não tenho cuidado. Eu tenho sido negligente. Talvez na minha casa, com a minha própria família. Os meus filhos são talentos. Eu tenho que estar perto dos meus filhos. Eu tenho que corrigir os meus filhos. Eu tenho que amar os meus filhos. Eu tenho que ensinar com a minha própria vida, com o meu próprio testemunho. Deus vai prestar, vai pedir que nós prestamos conta disso. No meu trabalho, olha, eu quero ser promovido. Eu quero ser abençoado. Eu quero receber um aumento. Mas como? Fazendo as coisas de qualquer jeito? Enganando o meu patrão? Matando hora? Deixando as coisas para depois? Coisas importantes? Eu faço o que eu quero lá no meu trabalho. Isso é ser fiel? Não. Sabe o que que é? É desprezar aquilo que é importante. É não valorizar. Aí depois, quando fica desempregado, fica desesperado pelo emprego. Aí quando consegue o emprego, não valoriza. Ah, mas sabe por que eu não estou valorizando? Porque não era aquilo que eu queria. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Posso ouvir um amém? Seja fiel no pouco. Se você, quando é solteiro, for fiel na sua casa, Deus vai te dar uma família no padrão dele. Se você for fiel no seu casamento, você vai receber a alegria, a paz, a prosperidade. O teu relacionamento a cada dia será mais saudável. Se você for fiel no teu trabalho, sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar no coração do teu patrão a promoção, o aumento, tudo o que você precise para ter uma vida abençoada e abundante nos recursos. Mas para isso, seja fiel. Porque quando vier qualquer dificuldade na empresa, quando o seu patrão começar a olhar, e são os olhos de Deus, na verdade, quando ele começar a olhar, ele vai procurar: olha, manda aquele embora, manda aquele, esse aqui não. Esse aqui é o meu melhor. Esse aqui é fiel. Esse aqui, quando eu preciso dele, ele fica depois do horário, não reclama, não queixa. Porque às vezes, nós até fazemos, mas não fazemos da maneira que deveríamos fazer. Já viu quando você pede alguma coisa para o seu filho e ele sai batendo o pé? entorta o nariz, faz biquinho de selfie. Quando acontece isso, é melhor não fazer. É o que eu costumo compartilhar com os meus filhos. Eu sempre falo para os três. Tudo que você fizer para mim e para sua mãe, é para vocês serem abençoados. Façam o melhor. Façam o melhor. Seja fiel aqui na nossa casa, que Deus vai te dar o melhor. Sem sombra de dúvidas. Aleluia. Quando o Senhor distribuiu os seus bens para cada servo, os que receberam 5 e 2 multiplicaram, tiveram a atitude correta. Não olharam para as suas vidas, não realizaram as suas vontades, e sim fizeram o que o Senhor queria que eles fizessem. Eles foram fiéis. Porém, o que recebeu apenas 1 talento teve uma atitude totalmente errada. Ele tinha um conhecimento que o seu Senhor era poderoso, então fez o que ele próprio achava que deveria fazer e não a vontade do Senhor. Esse servo pensou somente na sua vontade, na sua vida. Ele demonstrou o quanto havia de egoísmo em seu coração. Muitos hoje estão vivendo desta maneira. Pensando somente na sua vida, na sua casa, nos seus problemas, nas suas lutas, se esquecem de fazer a vontade de Deus. Exatamente nesse ponto que eu quero chegar, que eu acho que é de extrema importância. As pessoas hoje estão se preocupando com a sua própria vida e deixam, permitem que o egoísmo tome conta de si. Então eu quero fazer o meu desejo, eu quero fazer a minha vontade. E quando eu entro por esse caminho, o que vai acontecer comigo? Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a enterrar coisas importantes da minha vida. Aquilo que o Senhor tem para confiar nas minhas mãos, Ele não vai poder confiar. Porque Ele conhece o meu coração. Ele conhece a motivação. Eu não posso pensar só na minha vida. Eu não posso pensar só no meu casamento. Eu não posso pensar só no meu trabalho, eu não posso pensar só nas minhas lutas, só nas minhas dificuldades. Eu não estou aqui na igreja para ter uma vida boa simplesmente. Eu não posso ser ingênuo o suficiente pensando nisso. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida é para um propósito. Deus quer transformar a sua vida como homem, para que você toque na vida de muitos outros homens. Deus quer transformar o seu casamento, Deus quer transformar a sua família, Deus quer transformar as suas finanças, Deus quer transformar o seu ministério, tudo em nossas vidas, para quê? Para que a gente sirva de cura para outras pessoas, para que Ele possa usar a nossa vida, para que as pessoas olhem para nós e enxerguem o poder de Deus, enxerguem homens e mulheres fiéis. Então as transformações começam a acontecer em nossas vidas. E cada vez mais o Senhor vai confiando responsabilidade em nossas mãos. Por quê? Porque existe fidelidade. Existe verdade dentro de nós. Em Tessalonicenses 5:24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Tudo que está na palavra de Deus irá acontecer na vida dos fiéis. Tudo o que está escrito, sonhos de Deus, o propósito de Deus, irá se cumprir sobre as nossas vidas. Se formos fiéis, Ele permanece fiel. Aleluia, glória a Deus. Significa então que eu não preciso fazer tanta coisa assim. Se formos se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Sim, a palavra dEle, não a nossa vontade. Se eu abrir mão de coisas importantes, se eu for negligente, Deus, Ele é justo e nós não podemos zombar de Deus. Se eu desprezar aquilo que é importante na minha vida, a palavra dEle vai se cumprir na minha vida. A palavra dEle se cumpre na nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso é muito sério. E o verso termina assim: não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar a palavra dEle. Se eu desprezar, A palavra dele diz que aqueles que se esquecerem de mim, eu também me esquecerei deles. Oséias, no capítulo 4. Se eu desprezá-lo, ele também vai me desprezar. A palavra dele vai acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas hoje aqui, eu estou falando para os fiéis do Senhor, amém? Homens e mulheres que são fiéis. Sabe o que vai acontecer na tua vida? Provérbios 28 diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos. Existem muitas bênçãos preparadas para você. Existem muitas bênçãos preparadas para a sua casa, para a sua família. O que ele precisa encontrar dentro de nós é a fidelidade. Se realmente queremos ter uma vida, uma jornada abençoada, devemos ser fiel. Fiel a Deus em primeiro lugar. Seja fiel aos seus pais. Seja fiel às suas autoridades. Seja fiel ao seu trabalho. Seja fiel à sua célula. Seja fiel à sua casa. Seja fiel aos irmãos naturais, espirituais. Seja fiel à visão. Seja fiel à palavra. Seja fiel a tudo aquilo que o Senhor colocar você. Se envolva com a tua vida, com o teu coração. Quando Deus olhar para a tua vida, Deus vai falar: eu posso contar com ele, eu posso contar com ela, eu vou confiar, vou confiar, vou confiar, porque ele tem sido fiel no pouco, agora eu vou começar a acrescentar no muito sobre a vida dele. É isso que Deus tem preparado para nós. Então o que nós precisamos? Ser fiéis. Ser fiéis no pouco. Ser fiel no pouco. Ser fiel na minha casa. Ser fiel no pouco é ser fiel na minha célula. Ser fiel no pouco é ser fiel àquela pessoa que Deus colocou na minha vida. Ser fiel no pouco, aquilo que eu já faço na minha vida profissional. Não tem como Deus acrescentar em nossas vidas enquanto ele não enxergar a nossa fidelidade naquilo que está acontecendo hoje. Valorize, dê importância. Não despreze, agradeça, abra os teus olhos, comece a olhar para as pessoas. Tudo que Deus faz é precioso e maravilhoso. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado. Foi Deus que fez. Ela é preciosa, valioso. Fala assim para o teu vizinho: é melhor você me tratar melhor. Me trata bem. Foi Deus que me fez. Eu sou valioso, eu sou importante, toma cuidado. Essa é uma verdade. Devemos olhar com esses olhos para as coisas que Deus tem colocado em nossas vidas. Mostre que o Senhor pode contar com a sua vida. Mostre para as pessoas que eles podem contar com a sua vida. Mostre um bom testemunho diante de todos. Valorize o que você tem hoje. Valorize a sua vida. Valorize o lugar onde você mora. O que tem dentro da sua casa. Valorize as pessoas com quem você anda. Valorize o lugar onde o Senhor te plantou. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor começa a nos cobrir de bênçãos. De bênçãos. Permita que o Espírito Santo sonde o teu coração. E que ele encontre a fidelidade que ele espera dentro de você. Com coisas, principalmente com pessoas que o Senhor já confiou em nossas mãos. Queria convidar para você ficar de pé. Queria ter um tempo que você permitisse que o Senhor sondasse o teu coração. Se você puder, feche os teus olhos. O Senhor irá cobrir de bênçãos fiéis. Os céus se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Chuvas de bênçãos virão sobre a sua jornada. Comece a avaliar o teu coração. O fiel, tudo o que ele faz com excelência. Tudo que ele faz com alegria. Com gratidão. O fiel não murmura. O fiel enxerga as coisas de uma forma verdadeira. O fiel em todo tempo irá avançar. Mas existe aquele que recebeu apenas um talento. E esse cavou e enterrou. Hoje existem muitas pessoas que estão cavando muitos buracos. Existem pessoas que estão cavando um buraco e enterrando a própria vida. Existem pessoas que estão cavando um buraco e enterrando o próprio casamento. Existem pessoas que estão cavando buracos e enterrando a própria família. Existem pessoas que estão enterrando oportunidades. Existem pessoas que estão enterrando a alegria. Existem pessoas que estão enterrando relacionamentos importantes. Existem pessoas que estão enterrando a cura. Existem pessoas que estão enterrando os sonhos de Deus, promessas. Servo mau. Abra o teu coração diante de Deus. Comece a olhar para as suas palavras e suas atitudes. De que maneira nós estamos vivendo hoje? O que realmente nós estamos valorizando? O que tem sido importante para a tua vida, para a minha vida? Será que isso agrada a Deus? Será que isso pertence ao reino de Deus? Porque as coisas não têm acontecido na minha vida. Porque o Senhor não acrescenta. Porque eu não consigo enxergar coisas boas. Porque eu tenho enterrado muitas coisas importantes. Eu não posso ser negligente com aquilo que Deus me deu. Eu tenho que agradecer. Talvez quando você veio para o culto, você se desentendeu com um familiar seu. Talvez você veio para o culto reclamando de tantas coisas que aos seus olhos estão ruins. Cadê a gratidão? O homem fiel, a mulher fiel, são pessoas gratas. Eu queria nessa noite agradecer junto com você tudo que Deus tem feito em nossas vidas, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos. Você pode agradecer pela tua própria vida. Se você olhar para alguns anos lá atrás, como nós éramos. Não sei você, mas todas as áreas das minhas vidas era totalmente destruída. Casa, família, relacionamentos, finanças, sentimentos. Mas Cristo, Ele nos resgatou. Nessa noite, vamos agradecer juntos a Deus pela vida, família, casa, trabalho, dificuldades. Dai graças a tudo. Dai graças a tudo. Seja fiel. Fale para as pessoas da sua casa que elas podem contar com você. Fale para as pessoas do teu trabalho que elas podem contar com você. Fale para os teus familiares. Fale para as pessoas da sua célula que elas podem contar com você. Fale para as pessoas, irmãos da igreja, para o pastor, para o supervisor: olha, vocês podem contar com a minha vida, mas de verdade, porque eu sou grato a Deus por vocês. Agradeça. Agradeça. Agradeça tudo. Não enterre. Não enterre. Porque aquele que enterrar até aquilo que ele tem vai ser tirado. Por que que vai ser tirado? Porque ele não valoriza, ele despreza. E aquilo é importante. Se você desprezar sua família, você vai perder. Se você valorizar, você vai ganhar uma família transformada, casamento transformado, relacionamento com seus filhos transformado. Não enterra os seus filhos, não enterra o seu ministério. Comece aí no teu lugar a agradecer. Quando nós louvamos a Deus, vamos agradecer. Vamos agradecer nessa noite em nome de Jesus. Expresse um coração grato diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós queremos nos render a Ti. Queremos entregar o nosso coração. Queremos entregar todo o nosso ser em Tuas mãos. Quero entregar o meu casamento, a minha casa, a minha família, os filhos que são do Senhor. São coisas preciosas que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Quero te agradecer, Senhor, pelo trabalho natural, pelo trabalho ministerial. Quero te agradecer pelos relacionamentos. Quero te agradecer pela igreja, pela visão, pela estrutura, pelas pessoas, pela autoridade, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, pelas portas que o Senhor tem aberto. Senhor, é sempre um grande privilégio te servir, é um grande privilégio viver com essa família maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Quero te agradecer até pelas dificuldades, porque essas dificuldades nos levam a um crescimento. E nós queremos crescer, por isso precisamos mudar a nossa vida, precisamos mudar o nosso coração, precisamos mudar as nossas atitudes. Nós iremos ter tempo para aquilo que verdadeiramente é importante para nós. Nós não vamos desprezar a coisa mais valiosa que o Senhor nos deu, que é a vida. A cada segundo, a cada minuto, nós vamos valorizar. Nós vamos colocar a vida diante de Ti. Nós queremos te obedecer, nós queremos permanecer, nós queremos ser exatos aqui, as suas escrituras nos fala e nos ensina. Nós queremos viver para Ti em todo o tempo. Continua nos renovando, continua nos encorajando, continua nos abençoando, continua derramando o Teu Santo Espírito dentro de nós.